Vamos tentar aprender o que pudermos, louvar a Deus com o que nós vamos aprender, louvar a Deus com o que nós não vamos compreender, louvar a Deus de qualquer forma. Deixamos Davi, deixamos a história a última vez, de volta a Judá, agora no lugar chamado Bosque de Herete, depois de ter deixado seus pais em Moabe, uma terra estranha a Israel, geralmente eram inimigos de Israel, mas como Davi, ele próprio, a bisavó dele era moabita, Ruth, ele conseguiu então que o rei aceitasse deixar os pais dele lá. Ele voltou então para Israel, já expliquei isso, e vamos em frente. 1 Samuel capítulo 22, versículos de 6 a 8. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos eles: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e a compreendê-la até certo ponto. E o que passar disso, a te louvar da mesma forma. Importante é que aprendamos lições válidas para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Então Saul se faz de vítima totalmente, como vocês viram aqui. Faz um pronunciamento, não é nem um pronunciamento, que ele estava debaixo de uma árvore, embora com a lança na mão. Ele conversa ali com os seus assessores, mas a fala dele é ridícula, injusta até onde pode ser, fantasiosa, e ainda acusa os seus próprios homens de serem suborناveis por Davi. Davi, agora o meu inimigo, vai comprar vocês, dando vinhos para vocês, dando campos para vocês. Isso é o que ele quis dizer. Então é um palavreado muito de péssimo gosto, e mostra a que ponto ele estava, sem confiar mais nem nos dele. Algo deprimente. Se ele fez isso, ou estava agindo assim por loucura, ou por malícia, ou pelos dois, não sabemos como aquilatar. Então, versículo 9, respondeu Doague, o edomita, ou seja, não era judeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé, quer dizer, Davi, chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peste, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como se vê hoje. Vocês lembram que na fuga de Davi, ele desesperado, no comecinho da fuga, ele foi a essa cidade onde morava esse sacerdote Aimeleque e os seus descendentes. Era uma cidade pequenininha, sacerdotal nesse aspecto. E Davi então pediu comida e algum tipo de arma para Aimeleque. Vocês devem se lembrar da história. E Aimeleque deu os pães da proposição para ele, já falamos os detalhes disso. E lá tinha um comentáriozinho muito sucinto ali, dizendo: Doeg, o Edomita, estava lá e viu tudo. Aí eu comentei para vocês, sabe aqueles livros, aquelas histórias em que o autor conta um pequeno detalhe e reserva lá para frente? Pois isso vai acontecer daqui a pouco, e aconteceu agora. Então, Saul, com os seus homens ali ao redor, reclama duramente dos seus próprios homens. Homem se faz de vítima, se faz de traído pelo próprio filho, Jonatas, por Davi, por todo mundo, até pelos soldados dele. Todo mundo estava traindo Saul. Aí esse estrangeiro, esse Doeg, viu uma oportunidade fantástica de se exaltar ali e de cair, claro, nas graças do rei. E ele disse: eu estava lá. O que era verdade. Ele viu tudo mesmo. E contou aqui parte verdade e parte mentira. Então, Doeg conta a história, mas tem um detalhe aqui que tudo indica que era mentira de Doeg. Eu olhei, procurei, examinei, estudei, e parece que é o seguinte: o ponto-chave do que Doeg disse para Saul é: o sacerdote Aimeleque consultou a Deus por Davi. Esse era o ponto que com certeza doía mais em Saul. É que o sacerdote havia consultado a Deus por Davi, considerando-o alguém muito importante, a ponto de ser alvo de uma consulta a Deus pelo sacerdote. Deve ter piorou muito a situação diante de Saul, e aumentou muito a culpa de Aimeleque. Claro, o rei manda chamar Aimeleque e os acusa logo, Aimeleque e todos os seus descendentes, homens, e os seus parentes sacerdotes, e os acusa de conspiração. Versículo 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? Agora vocês vão ver um homem extremamente corajoso, mas muito. Ele estava diante de um rei enfurecido, com raiva, com ciúme de Davi, e ansioso para colocar a mão em qualquer coisa para dar vazão à sua raiva. Quem elogiasse Davi estaria muito mal diante dele, obviamente, e Aimeleque poderia ter dito assim: eu fui forçado por Davi, ele chegou lá, não me deu chance, inclusive ele me disse que estava indo, ele mentiu para mim, que nós comentamos isso, dizendo que estava lá a serviço teu, ó rei, tinha até homens lá dele, esperando em outro lugar, até dei pães para ele, mas eu fui enganado por Davi. Eu podia ter jogado a ênfase neste ponto, porque uma história tem muitas maneiras de se contar. Você pode contar uma história com palavras verdadeiras e não dizer nem perto do que realmente aconteceu, quase o contrário. Pode manipular muito bem as palavras quando se quer. E este homem poderia ter feito isso e ter criticado Davi, porque automaticamente já estaria ganhando aí um ponto com o rei, e sem sair da verdade. Impressionante isso. Mas ele escolhe um caminho oposto a isso. Vejam o que esse homem vai dizer do grande inimigo do rei ao rei, que já estava zangado. E quem entre todos os teus servos, ele falando com Saul, há tão fiel como Davi, o teu genro, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Alguém comentou, disse, olha, ele foi muito corajoso, mas não foi muito sábio não, porque ele mexeu com o rei de uma maneira muito forte. Havia necessidade? Se havia, eu não sei, porque eu sei que foi um homem muito corajoso e ficou com a verdade, ficou com fatos. Tudo o que ele disse é correto. Davi é teu genro, é contra ele que tu estás contra e querendo matar, chefe da tua guarda pessoal. Ele quase que expõe o absurdo do que o rei estava fazendo ali. Quanto à consulta com Deus, ou diante de Deus, acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Aqui pode dar a ideia que ele está confessando que de fato consultou a Deus por Davi naquele momento, mas não é, ele não está dizendo isso. O que ele quer dizer é o seguinte: eu tenho consultado a Deus sobre Davi, e não é de hoje não, há muito tempo. Ele é um herói em Israel, uma grande figura em Israel. Isso não é novidade, não seja por isso. Agora, não dessa vez, porque como é que ele teria consultado a Deus por Davi se ele não sabia nada do perigo que Davi estava correndo? Ele não sabia. Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem muito, nem pouco. Então ele simplesmente elogia Davi e diz: eu não sabia. É verdade. Respondeu o rei, versículo 16 a 18: Ahimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Mentira, eles não sabiam de nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Uma das passagens mais brutais das escrituras. Os próprios soldados não quiseram se dar a esse papel de matar sacerdotes, embora imagine que os soldados não sabiam exatamente onde estava a verdade, onde não estava, tudo muito complicado, mas eu acho que eles não foram nem nesse mérito. Não, eu não vou matar um sacerdote. E assim foi. Então, o rei manda Doeg matar. Doeg não era judeu, não estava nem aí para a questão de sacerdote ou o que fosse lá, os valores de Israel, estrangeiro. E Doeg então se mostra como um dos seres humanos mais perversos de que a Bíblia fala, matando 85 homens inocentes. Ele sabia que era inocente, ele viu tudo, ele sabia que eles eram inocentes, ainda mais sacerdotes. Eu não sei como é que Davi, que esse homem sozinho matou 85 homens, e esses homens não fugiram, exceto um, como nós vamos ver. eles ficaram esperando na fila, morrerem de um por um. Eu fico imaginando, não sei, mas uma possibilidade é que os soldados de Saul tenham pelo menos arrudeado os 85 homens. Eles não mataram diretamente, se recusaram a isso, mas é uma possibilidade, não tenho a menor ideia do que aconteceu lá, mas basta isso ter acontecido, os soldados terem pelo menos, para não ficarem tão ruim contra o rei, e talvez eles próprios pagarem um preço alto por isso, eles podem ter cercado os 80, pelo menos, e não fizeram, não tocaram neles, mas cercaram, pode ser, e Doeg então fez o que quis fazer. É algo que nós não entendemos, como eu disse, e Deus permitir 85 sacerdotes morrerem injustamente desta forma. Isso já é complicado para nós assimilarmos isto. Mas vai piorar. Isso foi cumprimento de uma profecia do próprio Deus. Esses homens eram descendentes de Eli, aquele sacerdote que criou Samuel, que tinha dois filhos horrorosos. E essa passagem aqui, eu vou ler, porque, embora não faça parte diretamente da nossa história, mas eu gostaria de mostrar a vocês o sentimento de Deus. Vocês vão ver aqui um Deus muito ferido, magoado, irado contra Eli, o patriarca desses homens que morreram aí. Muito. Um Deus muito pessoal, um Deus que tem sentimentos. Nunca crente nenhum deve esquecer que Deus tem sentimentos. E ele se chateia, ele se indigna, ele se ira. 1 Samuel 2, versículo 27 em diante. Veio um homem de Deus a Eli, lembre-se, ascendente desses homens todos, era o patriarca lá, todos eles eram descendentes de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Então é Deus falando para Eli, através deste homem que ninguém sabe nem quem é. Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, Eli, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? Olha a quantidade de meu, Deus falando dele. E tu, por que honraste a teus filhos mais do que a mim? Os pais aí abram bem os ouvidos, especialmente os que estão na fase de educar em seus filhos. Muito cuidado, da maneira como vocês vão se relacionar com seus filhos. Não corram o risco de magoarem a Deus nisto, de darem a seus filhos algum tipo que seja de prioridade sobre as coisas e os padrões do próprio Deus. Não se brinca com Deus. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eles ficavam com as carnes do sacrifício, com as melhores partes, e ficavam só para ele, tudo fora da lei, tudo errado. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus mudou
por causa da mudança de Eli, mudou por causa do comportamento. Às vezes Deus faz esse tipo de coisa nas Escrituras. Ele diz alguma coisa e fica implícito que ali está, de uma certa forma, condicionada a um certo comportamento que ele espera daquela pessoa ou pessoas. Quando não vem, ele age de acordo. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. E ele lá no versículo 34, certeá por sinal que sobrevirá teus dois filhos, Ofni e Finés, ambos morrerão no mesmo dia. E assim aconteceu logo depois dessa profecia. Então Deus cumpriu essa profecia, primeiro com o sinal que ele deu, que os próprios filhos de Eli morreram e morreram no mesmo dia. Aí ficou pendente essa profecia. Algumas décadas. Até o dia em que Deus diz: chegou a hora. E foi precisamente neste dia que ele permitiu que os descendentes de Eli, como ele, Deus, dissera, ele iria eliminar. Ele não disse a forma, ele não disse o momento, mas deixou pendente até este dia. Eu comentei que se iria piorar a situação para nós que procuramos compreender estas coisas e colocar isso no nosso senso de justiça, de amor, de razoabilidade. É difícil nessa cabecinha, na de vocês, na minha, nós colocarmos isto. Mas a Bíblia não é feita para nós compreendermos tudo, mas para nós crermos em tudo. Em momentos assim, uma boa saída, eu creio, é você ir lá em Isaías 55 e ler assim. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, em momentos assim, em que você não consegue assimilar de uma maneira gostosa, de uma maneira aceitável a sua escala de valores, ao seu modo de raciocinar, de pesar as coisas, quando arranha, corra para Isaías 55 e outras passagens que falam que você nunca vai entender completamente os caminhos de Deus, porque são diferentes dos nossos. É isso que diz aqui. Não, não é que são diferentes dos nossos, eles são acima dos nossos, muito acima. Se você não alcança, isso é com você. Se você é limitado, se você tem uma mente de formiga, e eu também, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Não entendemos. Só vamos até um certo ponto de entender o nosso Deus. E aqui, deste lado do sol, antes de chegarmos no céu, vai ser assim. Além do fato de que nós somos carnais ainda, e temos defeitos, temos limitações, temos pecados dentro de nós, e tratamos de confessá-los e corrigi-los o tempo todo.
Então não espere que você se converteu a Cristo, que você vai agora entender tudo de Deus, e as coisas vão entrar macias na sua cabeça, como uma faca numa manteiga mole. Não, não. E eu entendo que isso faz parte do temor que nós devemos ter a Deus, que é uma coisa não muito em moda entre os crentes. Temor a Deus, reverência ao nome dele, tremer quando está diante de algo que não é verdade, não é verdadeiro, porque vai desonrar a Deus, vai ferir a Deus, não tem perigo. E a maneira de Deus se vingar disso, ou resolver isso, ou disciplinar isso, você não tem a menor ideia, nem eu. O que nós sabemos é que Deus não vai tirar um filho dele, que já é filho pela fé em Cristo, tirar do céu, da vida eterna, por causa de um pecado, ou dois, ou dez, ou cem. Não vai. Mas isso não significa que ali vai ter uma vida boa, tranquila, porque já é crente. Não vai. Estou falando daquele que não anda na verdade de Deus. Esse dogue, eu não posso imaginar como já está sendo, creio eu, e ainda será o sofrimento dele, provisório ainda, e depois jogado no lago de fogo, mentiroso e perverso, malvado. O fato é que cumpriu-se aqui uma profecia. Então, aprenda outra lição aqui. Quando for examinar alguma coisa da Bíblia ou fazer algum tipo de análise, eu estou evitando a palavra julgamento, que eu acho que essa palavra, no sentido dela real, eu acho que nunca deve entrar nem em consideração você, eu, fazendo algum julgamento de uma coisa da Bíblia, no sentido que um juiz faz. Ele julga se está errado aqui, se está certo ali, se está certo ele absolve, se está errado ele pune. Julgamento, não, esqueça a ideia de fazer julgamento da palavra de Deus, mas alguma análise, alguma busca na palavra de Deus, procure adquirir uma visão panorâmica. É a vantagem, um benefício enorme de quem lê a Bíblia constantemente e vai aumentando o leque do seu conhecimento bíblico, que associa melhor as coisas e vê ângulos de Deus, vê ângulos espetaculares, maravilhosos, bondosos de Deus, e vê ângulos de Deus duríssimos, aparentemente até injustos, que não são, porque ele não é injusto. Então você não vai crer que Deus é justo, porque você entende 100% da justiça de Deus. Não. Você vai crer que Deus é justo por um motivo só, porque Deus diz que ele é justo na palavra dele, ponto. O amor de Deus, você acha que nós compreendemos todo o amor de Deus? Muita gente não quer entender isso, não enfrenta esse fato e começa a distorcer o que é o amor de Deus e começa a falar de um amor de Deus que a Bíblia não ensina. Mas é um conceito de amor que cai bem na mente humana e no senso torto de justiça que nós temos. Assim é fácil, fácil, mas completamente errado. Então o amor de Deus é duro, muitas vezes, mais do que nós gostaríamos que fosse, na nossa pequenez. O amor de Deus inclui muitas coisas pesadas, duras, difíceis de assimilar, mas inclui para nossa mente, para o nosso entendimento. Mas o que a Bíblia ensina, fica lá. Não deixe contaminar suas crenças, suas convicções em Deus, por causa de uma passagem dessa, muito acima da nossa própria compreensão. Não julgue a Deus. Você vai ser julgado por Deus. Como eu disse no começo, diga amém para uma história dessa, louve a Deus por isso, mesmo que arranhe a sua cabeça, mas vai piorar. Ah, pastor, vai ter fim não? Vai,
essa é a última piorada.
Versículo... Ah, voltando então a 1 Samuel 22...
Parece um rodapé. A história já acabou, ele já matou os 85 homens lá, sozinho. E como rodapé, claro, não é rodapé. Também a Nobe, a cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada. Homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Saul achou pouco e destruiu a cidade desses homens, cidadezinha pequena. Os estudiosos aí estimam entre 400 a 800 pessoas. Não há o número revelado, mas pelo fato de ter 85 homens, cada homem com esposa, cada casal com tantos filhos e alguns servos, alguma coisa assim, estimaram aí mais ou menos entre 800, talvez no máximo 1000 pessoas, que é muita gente, especialmente, como dizer, mulheres e crianças. Não é profecia de Deus mais. A profecia de Deus foi quanto aos sacerdotes, aos 85 que morreram na mão de Doeg. Ali foi. Mas foi a perversidade de Saul, total. Criminoso, assassino, frio, brutal. Alguns ainda têm uma dúvida se Saul era um homem salvo, se não era, afinal de contas foi rei em Israel e tal. Eu não tenho a menor dúvida, eu, Mauro. E também não vale coisa nenhuma, porque isso é uma opinião e a gente não tem poder nenhum sobre a alma de ninguém. Mas eu não consigo enxergar Saul como um homem salvo. Absolutamente. Nada do que eu vejo em Saul, nada. Tem uma faisquinha assim, para achar que ele era um homem salvo. Não creio. Seja como for, aí é por conta de Saul. Alguns acham que Doeg matou todos os outros, 500 pessoas, não sei como é que alguém tem até condições físicas de fazer isso, embora o diabo possa dar uma condição extra. Mas não está escrito que foi Doeg que fez isso só. Então, eu não sei se os mesmos soldados que se acusaram a matar os sacerdotes, que concordaram em matar já mulheres, crianças, tão malvado quanto, é óbvio, mas não eram sacerdotes que vestiam estola sacerdotal de linho, como está escrito lá. Eram homens de ofício sacerdotal. Era muito pesado matar alguém assim, e eles não quiseram. Quanto às crianças e os outros, eu não sei. Se Doeg matou sozinho, ou mais alguém foi lá ajudar, eu não gosto nem de usar essa palavra, ajudar, mas os próprios homens. E não vem ao caso para a nossa conversa. O que vem é o seguinte: não se iluda. A extrema crueldade que vemos no mundo hoje não é novidade alguma, é repetição. O coração do homem está exatamente o mesmo desde que Adão pecou, ou seja, coração que não conhece limites para a crueldade, malvadeza, desumanidades, tudo de ruim que se possa imaginar. Não há ciência, não há cultura, não há civilidade que dê jeito nisso. Pode pensar no que quiser imaginar de avanço científico, de anos de civilização, de ensino, não resolve o coração do homem. É a mesma coisa. Pelo menos, a parte boa disso tudo é que a solução também não é novidade. É exatamente a mesma, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Fé em Deus, fé no que Deus diz, fé na palavra de Deus, antes de Cristo vir, apontando para Cristo, mas fé no que Deus dizia,
E quando Cristo veio, que ele é a palavra de Deus viva, o Logos de Deus, fé no próprio Senhor Jesus Cristo, uma fé que inclui o poder dele de perdoar pecados com o seu sangue. Ou de outra forma, o poder do sangue dele de limpar pecados e deixar um doeg desse aqui sem um só pecado. E perdoado, destinado ao céu. Não tem limites. Do jeito que a perversidade, maldade humana não tem limites, o amor de Deus por aqueles que veem em Cristo o Salvador não tem limites. É muito maior, como Paulo argumenta em Romanos, muito maior do que a ofensa. Foi o que Deus ofereceu de perdão. Então, essa é a parte, não é boa, é excepcional de tudo isto. Ora, eu não entendo bem como Deus permite aqueles homens morrerem sem terem culpa pessoal. Pessoal, digo, naquele contexto. Aqui tem que ter um parênteses. Cada um daqueles homens que morreram, por exemplo, eles tinham uma vida. Eles tinham um coração, cada um tinha sua consciência. Cada um deles vai ser julgado diante de Deus. Muitos dali estão com Deus. Muitos talvez não estejam, porque não eram obedientes a Deus, embora sendo sacerdotes e tal, mas não eram. Mas o que vale é o destino eterno. Quando eu digo que eles eram inocentes quanto à questão do que aconteceu com o patriarca deles, Eli, e com os filhos de Eli, que eram três desgraças diante de Deus, como nós vimos. Nesse aspecto, alguém, um bisneto de Eli que tivesse para morrer ali, eu sou inocente nisso. Concordo. Não tem como dizer que não é. É, e Deus o incluiu ali pela sabedoria dele, sim. Mas aquela pessoa não podia dizer: eu vou ter o meu destino eterno pelo que fez meu bisavô Eli. Absolutamente. Cada alma dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém vai para o inferno por causa de outro. Para o inferno não vai. É uma decisão pessoal de continuar condenado ao recusar a salvação em Jesus Cristo. Quando alguém não aceita Cristo como Salvador, é como se estivesse dizendo: eu quero continuar sob a ira de Deus. Eu assumo, não quero obedecer a Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, ouço não. Então alguém assim vai dar contas diante de Deus quanto ao seu destino eterno. Se ele morreu num acidente, ou porque alguém deu um tiro e o matou, ou por acaso, ou num assalto, não importa. A maneira como alguém deixou esta vida, como no caso daqueles 85 homens, isso é pequeno, é coisa pouca. Coisa pouca comparada com o que está em jogo, que é a alma eterna de cada um. Então, nesse aspecto, não pense que eles estavam pagando pelo pecado de outro, no sentido terreno de terem perdido a vida aqui. Sim, Deus o incluiu na profecia, na maldição. Deus os incluiu. Não entendemos bem essa inclusão, concordo, mas alivia muito, pelo menos a mim, nessas minhas meditações mais profundas, alivia muito saber, mas cada um ali tinha uma alma, e cada um vai tratar diante de Deus, depois de ter sentido o peso da espada de Doeg. Você vai dar conta diante de Deus. Não adianta você pensar: ah, mas eu fui envolvido disso, ah, mas eu não tenho culpa daquilo. Não importa. E as coisas que acontecem nesta terra, aqui, claro, são importantes, mas não interfere neste aspecto. Você vai dar contas diante de Deus. Então, aqui, eu apelo
Se tem alguém que não é crente ainda em Jesus Cristo, não fez uma entrega pessoal a Jesus Cristo, cuide, cuide, porque é o que vai interessar a você no final das contas. É isto. Quanto ao mais justiças, injustiças que aconteçam a você aqui, deixe isso com Deus, Ele sabe. Mas o seu coração, Ele vai querer escanear. A solução é a mesma e é muito simples. Resolve qualquer angústia da alma humana. Corra para Jesus Cristo. Confesse que você é pecador. Confesse que você não entende bem essas coisas. Confesse que você tem andado longe. E confesse que você quer salvação em Cristo. E peça fé ao Espírito Santo. E Ele lhe dará, creio eu, e você vai então com esta fé na mente e no coração entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. Versículos 20 e 22, já perto de encerrar. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi percebeu, muito astuto, quando ele viu Doeg, disse: isso não vai terminar bem. Ele diz aqui, lá no, na fuga em si, não tem esse comentário, aqui tem. Ele viu e disse: isso vai dar errado. E deu. Eu fui a causa. Imagine o tamanho da dor no coração de Davi. Alguns devem achar que Davi estava se sentindo culpado por ter mentido a Abimeleque ao dizer que estava em missão do rei e tudo mais. Mas eu falei na época que eu penso um pouco diferente. As circunstâncias em que Davi estava ali eram extremas e ele fazia questão de deixar Abimeleque inocente. Ele não queria que Abimeleque soubesse que estava participando da fuga dele. Poderia ser prejudicial a Abimeleque. Acabou sendo, mesmo Abimeleque inocente, nem adiantou, mas não importa. Davi quis poupar Abimeleque de saber a verdade, e então está ali como que mancomunando com um rebelde de Deus, ou alguém que estava fugindo de Deus. Então, eu acho que o mais provável é que Davi estava convicto de que não teve culpa em estar sendo perseguido, que não teve, zero, e que precisou fugir, que precisou, para não ser morto, e pedir comidas e armas a quem ele podia recorrer, no caso, Abimeleque. Então, na minha maneira de ver, o que devia estar doendo muito em Davi era o fato que ele humildemente confessa ao filho, o neto de Abimeleque. Ele confessa mesmo, foi fantástico. Isso aí veio dizer: não, mas a culpa é de Abimeleque, a culpa é de Doeg, a culpa... Eu fui a causa. É muito bom. É muito bom quando o crente assume. Fui eu. Assume diante da igreja, diante da família, da mulher, do filho, do pai, dos colegas, eu sei lá onde for, aonde for, fui eu, isso aqui é culpa minha, errei. Tem gente que prefere morrer do que dizer: eu errei, a culpa foi minha, por motivos talvez variados, mas não diz. Orgulho deve ser o primeirão, né? Lá em cima,
e medo de perder regalias e seja lá o que for, mas não admite, admite, eu errei, qual o problema ter errado? Ou errado, ou ter participado de alguma coisa, até sem ter errado, como foi o caso de Davi, entendo eu, mas a culpa foi minha. Bonito. Quero encerrar praticamente dizendo o seguinte: não se assuste se Deus lhe puser grandes sofrimentos sem que você tenha qualquer culpa. Ou seja, não por disciplina. Eu não diria assim: não se assuste se Deus lhe impuser a grandes sofrimentos por disciplina a um crente. Eu diria o contrário. Se Deus não lhe impuser grandes sofrimentos por disciplina, cuidado, você pode não ser considerado nem filho dele, um bastardo. Como a passagem que diz que Deus disciplina seus filhos porque ele os ama. Se ele não amasse, era como bastardos. Quem está preocupado em disciplinar filho dos outros? É exatamente isso. Então, quando há pecado, realmente há culpa, Deus vai disciplinar aquele crente, se é que é crente. Porque se for, Deus é pai. E a disciplina estará lá. Agora, claro que Deus poderá desculpar ou deixar passar. Deus é Deus. Eu não sei explicar, mas eu não quero comentar este aspecto. Eu quero comentar o seguinte: é que se Deus lhe puser grandes sofrimentos sem você ter culpa, né, se você não tenha pecado nenhum, claro, você tem, eu tenho, todos temos, mas que não é uma culpa por aquele assunto que está em evidência ali, esses são os mais difíceis de suportar. Esses são difíceis. Ou seja, são sofrimentos para provação, para edificação, sem você ter feito nada errado, em particular, em especificamente falando. Tudo bem, Deus está satisfeitíssimo com o seu andamento, com o seu dia a dia, satisfeito, e pá, limpou um sofrimento enorme. Esse é duro, e é muito difícil não vir em nossa pobre mente. Eu acho que Deus não foi muito justo comigo, não. Foi 99,9, mas 100? Não, eu acho que ele não examinou direito isso. Ou Deus está sendo muito exigente comigo, demais, muito severo. Eu não aguento esse sofrimento todo. Eu sei que eu não tenho culpa, que maravilha, está me edificando, me exercitando espiritualmente, mas está demais, é muita exigência. Ou será que Deus não está vendo o que eu tenho feito por ele, não? Será que Deus é essa gratidão toda? Que a gente vê a Bíblia dizendo que Deus é grato, Deus reconhece o nosso serviço, e por aí vai. Nós somos mestres, infelizmente, em deixar essas coisas, pensamentos ruins, entrar em nossa cabeça, querendo encontrar uma justificativa, quando não precisa de justificativa nenhuma, nenhuma. Eu estou sofrendo, louvado seja Deus, está ruim, está duro, eu não estou entendendo bem, está demais, pois diga para ele, e ore, e fez piorar, diga mais, e ore mais, e ame mais, e adore mais, e baixe mais esse pescoço diante de Deus. É assim que se lida com o Deus das Escrituras. Não é querer raciocinar e racionalizar em cima e explicar por que isso, por que aquilo, e por causa disso vai fazer um leve julgamento de Deus, como eu disse, justiça e coisa assim, gratidão. Para com isso aí, e simplesmente se submeta docilmente. É assim que eu faço. É não, como eu gostaria que fosse. É não, gente, é difícil. A carne puxa, a mente puxa, e começa a querer pensar isso ou aquilo, e ora, e batalha. É uma luta grande. Pensa que é só eu estar dizendo aqui, você, que eu falo de cátedra, e você agora aprende, amanhã você está fazendo igualzinho, está tudo resolvido. Está não, até o último dia da nossa vida aqui vai ser esta luta. Ninguém gosta de sofrer. O sofrimento em todo mundo por causa do pecado. Não tem quem goste de sofrer. Então, nesse momento, você precisa lançar a mão da sua fé até o limite. Até onde? Estique, até romper. Isso é teórico. Estique essa fé. Estique. E eu já vi muito crente dizer, você tem me dizendo, porque eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Pois me arranja uma coisinha, porque eu não tenho muita fé, não. Aliás, a medida da fé, você sabe qual é. É a semente de mostarda. Porque se for do tamanho da semente de mostarda, você diz para um monte, sai daí, rapaz, vai para lá. E ele vai. Uma fé miseravelmente pequena, como um grão de mostarda, que é deste tamanhinho. Aí você vem dizer que tem uma grande fé. Tem não. Então, grande ou pequena, estique a sua fé até onde der. Como é que se faz isso? Lendo as Escrituras, orando, vindo a cultos, comungando com os irmãos, vivendo uma vida saudável em termos cristãos, dando bom testemunho lá fora. Dando bom testemunho lá fora, dizendo a verdade, fugindo da mentira, tendo um comportamento correto, o mais que puder diante de Deus, honesto, no dinheiro, nas transações, nos negócios, em casa, na empresa, em todos os lugares. É assim que se estica a fé, porque vai aumentando o seu conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, sua comunhão com Deus, e a sua fé vai automaticamente aumentando, e você precisará muito dela cada dia desta vida. Muito bem, versículo 23, então, encerrando mesmo, vou comentar pouquíssimo. O acolhimento que Davi deu a Abiatar, esse parente de Eli, lá de cima, e agora de Abimeleque. Fica comigo, não temas, porque quem procurou minha morte, procurou também a tua. Estarás a salvo comigo. Curioso, Davi não disse, eu vou lhe proteger. Agora, eu estou sendo perseguido. Se você morrer, é porque eu morri também. Eu não vou lhe proteger morto. Não. Estará a salvo comigo. Achei bonito essa expressão dele aqui. Confiança de que Deus o protegeria. Ele era ungido, ele sabia. Embora ele nunca brincou com a morte ou coisa desse tipo, óbvio. Mas ele tinha uma fé muito grande. Aqui com lá, o Davi mostrava medo, nós já vimos nos salmos dele, não foi? Medo, uma certa ansiedade, humano, normal. Mas ele não conseguiu. A fé dele nunca foi menor do que os medos e a ansiedade dele, nunca, muito bonito isso, os medos humanos dele não conseguiam superar a fé dele, feliz do crente, em que os medos humanos, as covardias, os deslizes, ansiedades, não superem a sua fé. Então Davi disse, você está salvo comigo. Lembra que Davi já tinha um profeta ao lado dele, Gade, cometendo a pregação passada. Agora, mesmo por caminhos estranhos, Deus supre Davi também com um sacerdote, rei ungido, mas ainda longe de assumir o trono. Mas Deus já o supre extraoficialmente com um profeta verdadeiro de Deus, Gade, e agora com um sacerdote verdadeiro de Deus, Abiatar. Detalhe. Abiatar era descendente de Eli, o último que sobrou, mas Deus disse que todos iriam perecer, era só uma questão de tempo. Então Salomão, bem depois disso aqui,
quando ele foi rei, Salomão o tirou e não temos notícia da morte dele. Mas Salomão o destituiu mais à frente. Fim. E ali encerrou completamente a descendência de Eli. Deus cumpriu o que ele dissera a Eli. Em partes, mas ele cumpriu. Nunca despreze uma profecia de Deus. Nunca. Acho muita coragem de irmãos eruditos que não hesitam em pegar dezenas de profecias e dizer, não, isso aqui não é o que a gente pensa, não. Não é literal como está aqui escrito, não. Isso aqui é metafórico. Metafórico. Muitas teorias inteiras em cima disso. Destruíram a ideia de milênio de Jesus Cristo entre nós por causa desse tipo de pensamento antibíblico. Destruíram o fato de Israel ser o Israel de Deus, esse que está aí invadindo o Irã hoje. E que voltou para a Terra Prometida, em 1948. Destruíram esse tipo de pensamento, destrói. Porque para eles, crentes, sinceros, sem dúvida, sérios na sua fé, mas, penso eu, cometendo um grande erro. De quê? De não olhar com mais cuidado profecias de Deus. Deus dizer uma coisa e você dizer, não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo é aquilo. E o que é esse aquilo? Não sei, porque é metafórico. Aí você pergunta 10 pessoas com esse pensamento, um vai dizer que é metáfora disso, outro é metáfora daquilo, é metáfora daquilo, é metáfora daquilo, outro fica sem uma fronteira. Então, muito cuidado com as profecias de Deus. Leve a sério. Estude e leve a sério. Fica aqui uma ideia para a escola dominical. Profecias de Deus. As maiores profecias de Deus na Bíblia. Seria muito bom a gente um dia dar isso na escola dominical. E você, sem Cristo, corra. Porque mesmo que apareça um Doeg aí, armado de metralhadora hoje, e mate todos nós aqui ou alguém por aí, e você esteja incluído, não tem problema nenhum. Você vai para o céu se tiver Cristo. E tem todo o problema do mundo, porque você vai para o inferno se não tiver Cristo, mesmo que morra tranquilamente na sua casa, com os parentes ao redor, mansamente, como se diz, morreu como um pombinho. Eu nunca vi pombo morrer, mas dizem assim, né? Morreu como um pombinho. Ah, que lindo, pois é. Então, mesmo que você morra como um pombinho, tranquilo em casa, até sorrindo, sem dor. Se você não tiver Cristo, você vai para o inferno e lá não vai ter sorriso, não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.